Mulheres de Palavra.
Ela era uma liderança, dava entrevistas e era meio que umas relações públicas do movimento sufragista. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa mulher. A gente percebe que existia um silêncio em torno dela. Ela era uma mulher negra e também era uma trabalhadora assalariada.
Para as mulheres, o direito de votar foi uma conquista que veio com muita luta. E aqui no Brasil, se estabeleceu em 1932, depois de um longo e incansável movimento de mobilização política. Hoje, você vai conhecer uma personagem que não está nos livros de história sobre a conquista do voto feminino no Brasil. Uma mulher preta, nordestina e trabalhadora, que viveu quase 100 anos sem ver a sua contribuição histórica reconhecida. O nome dela é Almerinda Farias Gama e o programa de hoje abre alas para ela. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
Emoriô deve ser uma palavra nagô, uma palavra de amor, um paladar. Emoriô deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu, pra Oxalá. Emoriba!
Almerinda Gama merece mais visibilidade entre as protagonistas da luta pela igualdade de gênero no Brasil. Ela foi uma liderança feminina no mundo da política, a única mulher a votar como delegada na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte de 1933 e fez parte do grupo criado por Berta Lutz para defender a bandeira do sufrágio feminino. Uma vida repleta de atuações marcantes e inéditas em muitas áreas. A jornalista Cibele Tenório é alagoana como Almerinda e ganhou um prêmio com a tese de doutorado que ela defendeu na Universidade de Brasília sobre a conterrânea. A pesquisa vai se tornar um livro e resgata a biografia da sufragista que é alçada nesse estudo a uma das figuras-chave na luta das mulheres pelo direito ao voto.
Sabíamos que ela participava do movimento sufragista. A gente precisa dizer que no Brasil, né, as mulheres só passaram a votar em 1932, com uma mudança no Código Eleitoral, e que essa mudança foi fruto de uma mobilização das mulheres desde o começo do século XX. E a entidade, não era a única, mas a entidade principal que liderava essa campanha era a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, criada e presidida durante muitos anos pela Berta Lutz, que é o nome que a gente, né, pensa quando vai falar sobre voto feminino no Brasil, a gente fala da Berta. E sabíamos que a Almerinda tinha feito parte desse grupo, mas até então não sabíamos de fato qual era o papel. E o que a pesquisa histórica nos mostrou, a partir da pesquisa nos acervos, nos arquivos, entrevistas da Almerinda, é que essa participação dela não foi tímida. Ela teve uma participação fundamental dentro de um grupo, que era um grupo, como era o grupo das sufragistas no Brasil e na maioria dos países do mundo, um grupo de mulheres que tinham uma educação, né, formal, muitas tinham chegado à universidade, a gente está falando dos anos 30, então eram mulheres com nível, né, educacional alto, que vinham de famílias que tinham certa condição financeira e um certo prestígio.
Mas o perfil e as origens de Almerinda eram completamente diferentes desse contexto. E a atuação dela foi fundamental em muitas áreas, inclusive junto à opinião pública da época.
A Almerinda, ela era, destoava desse grupo. Ela era uma mulher negra, era uma mulher que não vinha de origem, enfim, de uma família com certo prestígio social, e também era uma trabalhadora assalariada, trabalhava como datilógrafa. E o que a gente foi entendendo é que ela fazia parte do núcleo de liderança da federação. A Berta era a figura principal, mas junto com ela trabalhavam muitas mulheres, né? Um grupo menor, um núcleo duro, como a gente fala, e que a Almerinda teve um papel fundamental dentro desse grupo, sendo também uma liderança no grupo. Então ela era uma liderança, dava entrevistas e era meio que umas relações públicas do movimento sufragista, era uma assessora de imprensa, ela era a responsável por levar as notícias, os artigos que as sufragistas produziam para a imprensa, Porque esse debate do voto feminino também passava por um debate assim, de conquistar a opinião pública, de explicar o que era o feminismo, de explicar por que as mulheres queriam ter direitos. E esse debate na imprensa era fundamental porque a imprensa, de maneira muitas vezes jocosa, ridicularizava as mulheres que buscavam esses direitos, diziam, faziam charges, dizendo que os maridos ficariam em casa cuidando das crianças e as mulheres sairiam para as ruas. Aí tem charges dos maridos, assim, com um bebê chorando sem saber o que fazer. Então elas iam explicando o que era, o que elas pretendiam, que era uma igualdade de direitos, né, políticos e jurídicos entre homens e mulheres. E a Almerinda teve um papel fundamental dentro desse grupo.
Estudos como o que realizou a Cibele Tenório são importantes para o reconhecimento da contribuição das mulheres negras como protagonistas da construção do país, de nossas leis e da conquista de mais igualdade social.
A Almerinda também tem um protagonismo porque ela foi candidata em 34 à eleição, a segunda eleição, na verdade, em que mulheres puderam concorrer, né, puderam votar e serem votadas. A Almerinda, ela foi candidata, não ganhou. Mas existe um peso, né, simbólico de ser uma das primeiras mulheres negras a se colocarem no mundo da política, num mundo que ainda é hostil hoje com candidatas, né, mulheres eleitas, que dirá em 30, né, num país ainda recém saído da abolição. A Almerinda tem essa coisa da coragem de se colocar nesse meio que até então era tão branco e era tão masculino.
Pioneira entre as mulheres na política, Almerinda Gama teve seu nome apagado da história durante a vida e até mesmo a data da morte dela era desconhecida até a pesquisa da Cibele resgatar documentos perdidos.
Não sabíamos nada sobre como ela tinha morrido, como tinha sido o fim da vida dela. Isso me incomodava pessoalmente, a pesquisa não dependia disso, mas era muito doloroso e eu comecei uma pesquisa enorme para tentar, porque a gente sabia que ela tinha morrido, não tinha familiares, para tentar localizar. E depois de muito trabalho, eu localizei a certidão de óbito da Almerinda. Então a gente sabe que ela nasceu em 1899 e morreu em 1999, pouco antes de fazer 100 anos. Não deixou filhos, mas formou uma família, como a gente chama, uma família afetiva, né? E é muito curioso esse aspecto da vida da Almerinda. Essa pesquisa que eu, né, defendi na UNB, ela ganhou agora o prêmio da editora Todavia. A editora Todavia é uma das principais editoras do país, publica o Torto Arado e outros livros. E eles fazem todos os anos um prêmio para novos autores, prêmio de não ficção. E eu submeti esse projeto, ele foi o ganhador. E em breve a gente vai ter um livro sobre a Almerinda, né, publicado pela Todavia, com distribuição em todo o país, nas livrarias, em que eu conto os detalhes de como a Almerinda, nesse fim da vida da Almerinda, porque é um fim de vida ao mesmo tempo triste, em torno por causa dessa invisibilidade que ela sofreu, mas muito bonito porque a Almerinda, a política para ela não era só política institucional, partidária, era uma mulher que foi muito solidária. A velhice dela mostra isso, de que ela foi formando redes de afeto. Então a gente achava no começo que ela tinha morrido talvez sozinha, pelo fato de não ter tido, né, filhos ou ter casado novamente, mas aí a pesquisa mostrou que, na verdade, o jeito dela de fazer política na vida privada, ajudando, sempre estendendo a mão para o outro, deu a ela uma família. E isso vai estar no livro. Almerindas existem muitas que precisam, né, serem descobertas, precisam que pesquisadores, homens também, mas principalmente as mulheres, se debrucem sobre essas histórias. Então o que a gente faz é fazer história numa perspectiva feminista, porque a gente está fazendo história contando as nossas histórias, a história que nós, mulheres, a gente não ficou somente relegada à domesticidade, né, à vida privada, que muitas de nós foram protagonistas em muitas áreas, na literatura, na ciência, no trabalho, que são, né, mulheres de destaque em muitas áreas, e que mesmo assim a história se esqueceu de nós.
Cibele Tenório, muito obrigada por essa entrevista, foi um prazer.
Era um prazer.
As mulheres enfrentam muitas lutas históricas mesmo. Uma delas, o combate à violência de gênero, teve uma vitória importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade proibir a prática de desqualificar mulheres vítimas de crimes sexuais ou de violência em audiências na justiça e nas investigações da polícia. Pela decisão, a vida sexual da vítima não pode ser utilizada como argumento para desqualificação moral em depoimentos nas delegacias, em audiências com o juiz ou durante atendimento policial. Isso quer dizer que esses pontos não podem ser usados como argumento das defesas de acusados dos crimes sexuais. Policiais, promotores e juízes também ficam proibidos de tratar de pontos como a vida sexual da mulher ou a roupa que ela usava, por exemplo. Os ministros do Supremo também determinaram que os órgãos que fazem a apuração e o julgamento do caso, que não impedirem que as mulheres sejam desqualificadas, podem ser responsabilizados. A decisão do STF é comemorada pelas mulheres, porque o ambiente hostil que elas encontram ao procurar as autoridades quando são vítimas de violência de gênero é um desestímulo às denúncias e causa mais sofrimento. A Câmara também aprovou um projeto que reforça medidas de combate à violência de gênero. O Marcelo Larcher conta os detalhes.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que condiciona o repasse de recursos federais à segurança pública apenas a estados e municípios que elaborarem um plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica. Os planos de metas deverão conter ações como aulas sobre o enfrentamento a essas crises nos cursos para policiais, expansão das delegacias especializadas no atendimento às mulheres e programas de reeducação dos agressores, entre outros. O projeto foi apresentado pela deputada Leandre, do PSD do Paraná, e teve como relatora a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe. Foi aprovado pela Câmara em 2022, mas depois foi alterado pelo Senado. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, tornar obrigatória a elaboração de planos de metas para o combate à violência doméstica contra a mulher é um avanço.
Nós temos vários índices de violência que decaíram nos últimos anos. Os índices de violência contra as mulheres, eles permanecem, mostrando que é preciso termos medidas concretas para que nós tenhamos planos de metas, planos elaborados.
Além do plano de metas, a proposta obriga estados e municípios a criarem uma rede de enfrentamento da violência contra a mulher e uma rede de atendimento às vítimas. Essas redes poderão ser compostas pelos órgãos públicos de segurança, saúde, justiça, assistência social, educação e direitos humanos e por organizações da sociedade civil. O projeto que obriga estados e municípios a elaborar planos de metas para enfrentar a violência doméstica e familiar contra mulheres seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O Brasil registrou 1.463 casos de feminicídio em 2023, o que representa uma ocorrência a cada 6 horas. Esse é o maior número de feminicídios desde que o crime foi tipificado, há 9 anos. Qualquer pessoa pode denunciar casos de violência doméstica pelo Disque Denúncia, o 180, que está disponível para atendimento 24 horas, todos os dias da semana, por telefone e por WhatsApp também. Basta enviar uma mensagem para
61 9610 0180. Uma palavra de amor, um paladar. Emoriô deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu, pra Oxalá. Emoriô!
E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Fafá de Belém cantando Emoriô, música do João Donato e do Gilberto Gil. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Newton Gomes. Na reportagem, Marcelo Larcher. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 9080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio São Gonçalo Web, da cidade de São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Você também pode ouvir o programa em podcast. E para conferir outras edições, vai lá no site radio.câmara.leg.br. Tchau, até a próxima.
Mulheres de Palavra.